E, portanto, na sequência da vossa solicitação do pedido de audiência, connosco o Sr. Deputado João Galamba, do Grupo Parlamentar do PS, e o Deputado Afonso Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Eventualmente poderão ainda outros grupos parlamentares chegar. De qualquer forma, na sequência do vosso pedido de audiência, estamos disponíveis para ouvir aquilo que nos tem para apresentar no âmbito da proposta de lei 178/. Isto funciona, vocês fazem uma apresentação, os seus deputados põem as questões pertinentes e às quais vocês responderão, e depois irá ser elaborado um relatório da audição que irá ser apresentado à respectiva comissão.
Em nome da ADFIP, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património, o nosso agradecimento à Comissão por nos ter recebido, sendo que a nossa agenda tem a ver com a proposta de lei número 178, mais concretamente com o artigo 227, que está no contexto do orçamento e que vem na sequência do relatório sobre a reforma do IRC. Se a Comissão concordar, para além deste tema, também depois no final faríamos referência a duas outras questões que nos são caras e que têm a ver com o IMI e com o SES, a Contribuição Extraordinária de Solidariedade. Mas, portanto, a razão essencial, portanto, e que nos move em vir aqui à Assembleia tem a ver com esta autorização legislativa que está contida aqui no artigo 227, que é uma autorização que nós queremos saudar, na medida em que constitui um instrumento muito importante para a competitividade do futuro da indústria de fundos de investimento em Portugal, e que vem repor as condições, ou vem abrir condições para repor o funcionamento da indústria de fundos de investimento em Portugal, portanto, em condições de competitividade com o que se passa no resto da Europa. De uma forma muito sinalética, antes de começar, não fiz as apresentações, portanto, aqui à minha direita está a doutora Marta Passanha, que é a secretária-geral da Associação, à minha esquerda, doutor João Pratas, que é da Comissão, nós estamos organizados por indústria, portanto, dos fundos imobiliários, ao fundo à direita, doutor Norberto, que é dos fundos imobiliários, e connosco trouxemos um especialista fiscal da Deloitte, que nos irá ajudar a melhor explicar, portanto, a natureza do problema que aqui não está, portanto, doutor Miguel Leónidas. Portanto, eu, muito sinaleticamente, gostaria de colocar, portanto, o que é que eu quero dizer com repor as condições de competitividade. Portanto, os fundos de investimento, portanto, é algo que existe em Portugal, existe no resto do mundo, existe na Europa, portanto, na Europa existe aliás, um esforço de harmonização muito grande desde meados dos anos 80, com regras universais para a constituição de fundos de investimento, mas regras de funcionamento, mas não regras fiscais. O nosso modelo fiscal evoluiu de uma forma separada das tendências dos restantes países europeus. Aqui a principal diferença é que, enquanto nos principais países europeus a fiscalidade do fundo era feita à saída, ou seja, o fundo não paga impostos, mas depois quem paga os impostos é o investidor sob o resultado do investimento. Aqui em Portugal, quando se fizeram as grandes reformas do sistema financeiro, finais dos anos 80, princípios dos anos 90, optou-se por um modelo diferente, que era: o fundo paga os impostos, substitui-se ao investidor, o que era prático, porque retirava do investidor a obrigação e a preocupação obrigações fiscais e, portanto, o fundo paga o imposto e, portanto, e o resultado do rendimento do fundo é líquido. Portanto, são dois modelos separados. Funcionou favoravelmente enquanto os mercados estavam completamente separados. Acontece que nos últimos anos há dois fatores que inviabilizaram este modelo. Um tem a ver com a concretização do mercado europeu dos fundos de investimento, com sucessivas reformas que foram feitas nesse sentido e que nos leva neste momento a haver um verdadeiro mercado europeu de fundos de investimento, ou seja, qualquer casa que faça fundos de investimento em qualquer país europeu pode vender fundos de investimento em Portugal, limitando-se a comunicar que esse fundo existe e, portanto, o regulador nacional não tem qualquer interferência sobre ele, de maneira que a concorrência, portanto, é perfeitamente aberta. E isto numa situação em que os nossos fundos de investimento, com o tipo de fiscalidade que tinham, portanto, pagando os impostos dentro do fundo, foram sendo objeto de diferentes reformas, de diferentes alterações fiscais ao longo dos anos, que tinha por objetivo, portanto, ir buscar mais dinheiro, portanto, aonde ele havia, portanto, e um fundo de investimento é efetivamente um instrumento financeiro, só que isto em desequilíbrio completo do que se passa com fundos concorrentes. O resultado é que, portanto, a título exemplificativo, um fundo de investimento estrangeiro vendido em Portugal neste momento tem uma taxa sobre o resultado da ordem dos 28% e, portanto, a Associação fez um estudo sobre a carga fiscal dos fundos de investimento portugueses nos últimos 3 anos e a média é de 48%. De maneira que o público em geral não tem a perfeita consciência desta situação, mas ela é altamente penalizadora e, portanto, e obviamente condiciona, portanto, o futuro da indústria. Daí de que nós há algum tempo que vínhamos reclamando uma igualdade de tratamento, portanto, a possibilidade de nós termos um modelo que fosse equivalente ao modelo que vigora nos outros países europeus. Portanto, isso está consubstanciado neste artigo 227, nesta proposta de lei, e, portanto, e daí a nossa satisfação por finalmente sermos atendidos e serem criadas condições para que se possam continuar a haver fundos de investimento em Portugal. No entanto, em nosso entender, portanto, este artigo necessita de ser alinhado com a prática europeia, coisa que não está perfeitamente coberta com o presente articulado e podem parecer questões de detalhe, mas que são essenciais no resultado. Portanto, na página nós trazemos aqui uma pequenina apresentação gráfica em PowerPoint, chamando a atenção para os pontos essenciais, e depois mais à frente há um documento analítico, portanto, é fiscal, portanto, é um pouco críptico, mas daí a ajuda que nós pedimos, portanto, ao Dr. Miguel Leones da Deloitte para vir connosco e, portanto, para esclarecer o que for preciso. Mas há quatro situações que têm que obrigatoriamente ser vistas no quadro da proposta do orçamento, sob pena desta proposta não vir a ter interesse na sua utilização. Portanto, o resultado seria pior do que aquele que neste momento existe. A intenção é boa, mas a forma como ela está arquitetada produziria, portanto, um resultado ainda pior. E, portanto, são quatro pontos que eu vou descrever muito rapidamente. Em primeiro lugar, diz respeito a evitar que com este modelo os fundos de investimento portugueses não possam ser elegíveis para acordos de dupla tributação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que entre países estão firmados acordos para evitar que uma mesma coisa seja tributada duas vezes e esses acordos pressupõem que quem invoca, portanto, a não imposição seja responsável pela imposição também. E da maneira como está caracterizada, portanto, esta proposta, esta proposta de autorização legislativa, não existe aqui uma componente de imposto sobre rendimento, o Dr. Miguel Leões falará mais sobre isto, e, portanto, com esta arquitetura, os fundos de investimento portugueses não podem invocar os acordos de dupla tributação, coisa que podem invocar os fundos de investimento estrangeiros, e, nesse sentido, o investimento seria pago duas vezes, não é? Uma vez sobre um investimento feito e uma segunda vez quando o investidor do fundo resgatasse o investimento e pagasse sobre o rendimento. De maneira que isto é um aspecto absolutamente crítico, que tem uma resposta técnica, que é aquela que foi desenvolvida e afinada nos outros países europeus. Eu depois pediria ao Dr. Miguel Leões para falar mais sobre isto. Portanto, é um aspecto crítico e, portanto, tem que haver uma referência a imposto sobre rendimento no ordenamento fiscal futuro dos fundos de investimento. Depois, uma outra tem a ver com uma imposição que é feita nesta proposta no que diz respeito à obrigatoriedade de distribuição dos rendimentos. Nós não percebemos em que contexto é que isto surge. O que é facto é que há fundos de distribuição de rendimentos e há fundos de capitalização. Portanto, são dois tipos de instrumentos diferentes. Uns distribuem rendimentos e os outros mantêm os rendimentos dentro do fundo e, portanto, e servem para fazer futuros reinvestimentos. Mas existem os dois tipos de fundos. E, portanto, no contexto europeu, os fundos de capitalização representam cerca de 80% e os fundos de distribuição representam cerca de 20%. A manter-se o que está aqui previsto, em Portugal só poderia haver fundos de distribuição, o que significa que ficaríamos de fora da maior parte dos mercados de fundos de investimento. Portanto, que é uma coisa que não faz sentido. Nós defendemos que houve aqui, portanto, houve aqui uma situação que não foi bem vista e, portanto, nós sugerimos, portanto, também aqui uma pequena correção, portanto, a esta obrigatoriedade. Percebemos que esta obrigatoriedade tem a ver com a preocupação da colheita do imposto, uma vez que neste momento os fundos portugueses vão pagando imposto à medida que recebem rendimentos, porque são eles os responsáveis pela liquidação do imposto. No modelo de fiscalidade à saída, o Estado só vai receber esse imposto quando o investidor sai. E, portanto, nós compreendemos que o Ministério das Finanças tenha aqui uma preocupação de evitar que a cadência de recebimento de imposto seja afetada e, portanto, que isso tenha uma implicação sobre a receita pública. Nós achamos que isto é uma falsa questão. No final temos um slide onde demonstramos que essa situação não se verifica. Pela seguinte razão, é que a média de rotação dos fundos em Portugal anda na casa dos 75%, ou seja, durante um ano 75% do fundo trocou de mãos, e, portanto, ao trocar de mãos neste figurino daria lugar ao pagamento de imposto. Ora, 75% equivale, portanto, a um prazo de renovação completa dos investidores da ordem dos 15 a 16 meses. Ora, que é hoje o que já se passa, na medida em que o fundo de investimento vai ao longo do ano pagando imposto, mas sobre rúbricas que têm a ver com juros, portanto, e pagamentos que são feitos ao longo do tempo, mas o pagamento das valias é só apurado no final do ano e feito em abril do ano seguinte. De maneira que nós temos aqui um slide que demonstra que não existe, mantendo-se, portanto, o atual nível de rotação de investimento nos fundos. Portanto, esta é uma falsa questão. Depois, só para referir uma coisa que tem em nosso entender que ser também adicionada, portanto, esta proposta, que é a obrigatoriedade de haver um período de transição entre o antigo regime e o novo regime, que é algo que não está perfeitamente definido, de forma a que não aconteça a duplicação de pagamento de imposto, uma vez que neste momento os fundos já pagaram os seus impostos se nada for previsto, ao mudarmos de regime, os investidores à saída iriam outra vez pagar imposto sobre imposto que já estava pago. Portanto, estas são, portanto, numa visão muito geral, portanto, as principais questões que nós achamos que têm que ser vistas para que o objetivo desta proposta tenha efetivamente resultado, portanto, e nós consideramos que isso é absolutamente crítico se queremos ter indústria de fundos de investimento em Portugal. E, portanto, nós apelamos ao Governo e apelamos também ao Parlamento, e isso é a razão da nossa visita, no sentido de que é necessário rever o articulado, e nós tomamos a liberdade de juntar no documento uma proposta que fazemos em relação a isso. Eu pedia ao Dr. Miguel Leónidas para aperfeiçoar, portanto, a leitura que eu fiz desta questão.
Então, muito boa tarde. Eu basicamente, enfim, tentando aqui simplificar um pouco a situação, nós temos, em relação aos fundos de investimento, hoje em dia uma tributação, já foi dito, é uma tributação à entrada, quando o rendimento é percepcionado pelo fundo, paga imposto, retenção na fonte ou tributação autónoma, e, como sabem, quando se investe, há a facilidade ou a simplicidade de haver isenção. As pessoas têm a ideia de que quando investem em unidades de participação aquilo não tem imposto, não é verdade, o imposto está metido dentro. Qual é a vantagem? É que o fundo é sujeito a IRC. Sendo que o fundo é sujeito a IRC, o fundo pode beneficiar da rede de acordos de dupla tributação. Esta proposta vem retirar qualquer... Vem dar isenção de IRC, ou até retira a tributação em IRC aos fundos, e vai tributá-la em imposto de selo. E não vai haver uma tributação sobre o rendimento. Como a grande parte dos rendimentos vem de fora, são rendimentos de ativos estrangeiros, ações, obrigações estrangeiras, títulos de dívida pública, etc. Esses títulos pagam retenção na fonte nos próprios países de origem. Normalmente a taxa é de 25, nós aqui temos 28. Mas os ADTs dizem, quando é um não residente, e desde que prove que paga imposto noutro país, reduzem a 10% ou a 15%. Ou seja, é a tributação desses países que é limitada. Neste momento os fundos, se este regime não for alterado, o regime proposto, os fundos vão pagar o imposto todo lá, 28%, e depois chegam cá e vão pagar o imposto sobre o NAV, e os seus clientes vão pagar a retenção na fonte, 28%, sobre o rendimento líquido do fundo. O que é pretendido aqui é retirar-se esse impacto negativo, que nem sequer é imposto português, é imposto estrangeiro que se vai pagar menos, não é imposto português, porque nós temos uma rede de acordos de dupla tributação que permite, automaticamente, que desde que eu esteja sujeito a imposto sobre rendimento, que permite que eu possa beneficiar das taxas reduzidas. O Luxemburgo, que tem um sistema similar ao nosso de tributação sobre o NAV, teve que renegociar os ADTs, os acordos de dupla tributação, e fê-lo. Só que nós temos muitos ADTs, o Luxemburgo tem mais, e nós neste momento estamos preocupados em negociar novos ADTs. Portugal tem num caminho de negociar novos ADTs e não de ir outra vez sentar-se à mesa com toda a gente com quem já negociou ADTs. E, portanto, isto sem ter um impacto direto na receita, não é isso que estamos aqui a ver, se vai pagar mais ou se vai pagar menos, é claramente uma alteração que é proposta, no sentido de que aquilo que é a tributação que é proposto na proposta do Governo, que é uma tributação sobre o NAV, uma tributação em imposto de selo, ela pode continuar a existir, mas tem de haver alguma tributação em imposto sobre o rendimento, que, no nosso entender, deveria ser deduzida à tributação do NAV, ou seja, se está prevista uma determinada taxa para o NAV, vamos dividi-la em dois impostos, uma que é uma tributação sobre o net asset value, portanto o valor do fundo, que se manteria, e outra que é uma tributação sobre o rendimento. E então ficcionaríamos, por exemplo, 1% do rendimento, e a esse 1% do rendimento aplicaríamos a taxa normal de IRC que tivesse em vigor à altura. Portanto, aplicaríamos as regras próprias do IRC, trazendo então os fundos de investimento para a sujeição a IRC e automaticamente a aplicação dos acordos de dupla tributação. E com isto garantiríamos aos fundos portugueses que quando fossem investir em ativos estrangeiros, viriam a retenção na fonte limitada ao ADT. O mesmo que acontece ao investidor direto, seja ele pessoa singular ou coletiva. E, portanto, aqui parece ter sido um pouco... acho que nem terá sido intencional, porque não, como digo, até Portugal perde receita, porque se eu pagar mais imposto lá fora que não recupero, o NAV é mais pequeno, porque eu deixei mais dinheiro lá fora, e o próprio imposto sobre o rendimento é mais pequeno, e o imposto sobre o rendimento que é pago pelos participantes no fundo é mais pequeno, porque ficou dinheiro lá fora. Portanto, esta é uma daquelas situações em que não beneficia ninguém, a não ser os outros países. Não creio que tenha sido pretendido. E, nesse sentido, apresentamos aqui uma proposta de... Enfim, até apresentamos duas. Uma que é manter o que está na proposta, que é a tributação do NAV em imposto de selo, e criar uma tributação em IRC sobre 1% do resultado. Outra seria não tributar nada em imposto de selo e tributar, inclusivamente, o NAV também em IRC, por uma questão de simplificação. A desvantagem é que não vai de acordo com a proposta da autorização legislativa, mas tributava-se em IRC o NAV como tributação autónoma, que o IRC está cheio de tributações autónomas hoje em dia, e tributava em IRC normal sobre o rendimento, portanto sobre o lucro, que incidiria sobre 1% do rendimento. E, portanto, esta seria a solução que permitiria a utilização dos acordos de dupla tributação. Porque, se não puder o fundo utilizar, o participante também, para utilizar, tem que passar por um processo burocrático muito complicado, teria que dizer que o fundo é transparente e demonstrar que é o beneficiário efetivo e ir perante o estado de origem do rendimento, o que é virtualmente impossível. Ou seja, ficaríamos todos prejudicados e tributados de uma forma acrescida quando o Estado português não acaba por ver qualquer receita daí, é como digo, é a receita que fica nos outros Estados. Portanto, este era o primeiro ponto e parece-me aquele ponto mais crucial. E sendo um ponto pequeno, pode abortar toda e qualquer reforma, não é? Porque, ao fim e ao cabo, se a atual situação dos fundos é especialmente gravosa, ela já é gravosa da forma como ele está organizado, e é especialmente gravosa em situações de baixa de mercado, porque, como sabem, os fundos não têm, são tributados sobre rendimentos positivos e, portanto, muito os juros e outro tipo de rendimentos negativos acabam por não contar para o cómputo e acabam por dar tributações, como falou o Sr. Toda, a ordem dos 48%, que é muito acima do que é tributado das empresas e as pessoas singulares quando investem diretamente nesses investimentos. Mas se a alteração for feita sem esta salvaguarda da aplicação dos acordos de dupla tributação, vai ser especialmente gravosa, sendo que, como sabem, melhor do que nós, hoje em dia, através da livre circulação de capitais e da liberdade de estabelecimento, nós temos hoje fundos de investimento do Luxemburgo e de outros países a serem comercializados em Portugal, e é ao dispor de qualquer um de nós, sem essas limitações, porque eles podem utilizar os acordos de dupla tributação. O segundo caso, que também aqui foi falado, que foi a questão da distribuição. Basicamente, aqui só em complemento, gostaria de dizer que hoje em dia há uma parte pequena em que os fundos são tributados por retenção na fonte, portanto, no momento em que recebem o rendimento. Trata-se de dividendos de ações nacionais, juros de obrigações nacionais. Porque nos casos de títulos estrangeiros, nos casos das mais-valias, nos casos dos outros rendimentos, o que existe já hoje no artigo 22 dos Estatutos de Benefícios Fiscais é uma tributação autónoma a pagar em abril do ano seguinte. Ou seja, não se deixa de pagar, a taxa é inclusivamente igual, mas o que se paga é em abril do ano seguinte. Um pouco como as empresas que pagam em maio do ano seguinte o seu IRC. Portanto, num período de janeiro a abril do ano seguinte, as duas propostas acabam por assegurar proximamente o mesmo tipo de receita fiscal. Não é verdade que seja necessário uma obrigatoriedade de distribuição ou de previsão de qualquer outra antecipação de imposto, porque, efetivamente, já aos dias de hoje, o grosso da tributação é entregue em abril do ano seguinte, porque a componente de dividendos de ações nacionais e juros de títulos de dívida nacionais é uma componente, como aqui está demonstrada, reduzida dos proveitos dos fundos e, portanto, a solução que é proposta é uma solução até que permite uma maior linearização da receita, porque, digamos que em abril do ano seguinte, já dos mesmos cerca de 140 milhões, só 13 milhões é que seriam pagos em abril do ano seguinte, quando na situação que vivemos hoje são cerca de 112 milhões que são pagos em abril do ano seguinte. Portanto, aqui é só um pouco, e isto pode ser comprovado, não é? A PFIP tem todos estes dados recolhidos das suas associadas e pode comprovar. Mas basicamente eram estes dois esclarecimentos. Portanto, um primeiro em relação ao acordo de dupla tributação, que é fulcral, sem ele não creio que possamos estar em competição ou sequer sermos, não é só em competição com os outros fundos, mas ser a tributação, uma tributação coerente e consistente com aquilo que foi pretendido quando se fez a reforma, que está lá dito. E no segundo caso, uma desmistificação em relação ao timing da percepção da receita fiscal, que, enfim, como está demonstrado, também não é já hoje, por força do atual 22 do EBF, não é já hoje não é já hoje linha.
Só acrescentar um comentário final. Portanto, nós não vimos cá pedir nenhum benefício fiscal, nem reclamar a abolição de nenhum benefício fiscal. Nós estamos contentes na medida em que se abre uma via de competitividade para a indústria de fundos nacional, situação em que nós, neste momento nós não temos, de maneira que é um facto que é para nós muito positivo, mas olhando para o que está escrito, nós tememos que o resultado seja o oposto daquele que se pretende, de maneira que era urgente, portanto, poder rever o que está previsto e melhorar as condições de forma que sejam atingidos os objetivos. Portanto, era...
Muito bem, agradeço as apresentações feitas pelos seus representantes da PFIP. Antes de passar a palavra aos meus colegas, gostaria só de fazer uma pergunta. Chegaram a pedir alguma reunião com a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais?
Portanto, nós entregámos toda esta nossa argumentação na Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais. Assim como também o fizemos junto da nossa entidade supervisora, que é a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, que concorda inteiramente com o nosso argumentário e que se comprometeu a diligenciar também nesse sentido, de maneira que nós esperamos que o Governo tenha em boa nota, portanto, esta... É o mesmo documento que aqui trazemos, que foi presente, portanto, ao Governo e à CMPM.
Bem, obrigado. Passaria agora a palavra aos seus deputados, e começar pelo deputado João Galamba, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado. Foi uma parte que eu não percebi, que era a tributação de 1% apenas 1% do NAV em IRC. Não percebi a explicação.
Não, não.
Então fui eu que percebi mal.
Não, pois. Há uma tributação do NAV que se manteria, portanto, do valor do fundo, que é o património do fundo. E depois nós tributaríamos em IRC, à taxa normal de IRC, mas em vez de ser a totalidade do rendimento do fundo, porque então daria taxas de tributação enormes, seria tributar apenas 1% do lucro do fundo. 1% do rendimento do fundo era tributado à taxa normal de IRC, de acordo com as regras normais do IRC, para que houvesse... Era um expediente para ter... A única razão, Sr. Deputado, é essa. É ter o acesso ao...
É uma situação que não inventámos a roda, idêntica àquilo que os espanhóis fizeram. Os luxemburgueses, que são a indústria dominante na Europa, não necessitaram de o fazer porque foram alterar os acordos. Portanto, foram um a um alterar os acordos de forma a que os fundos ficassem elegíveis. Mas nós recorremos do expediente espanhol...
Oliveira.
Boa tarde. Eu queria só muito rapidamente agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a vossa presença nesta comissão e ouvimos com atenção, como todos nós aqui estamos, E realmente há um registro que eu quero da vossa apresentação, se bem percebi. A preocupação que manifestaram aqui, eu não li, realmente acabei de receber esta informação, portanto nós não lemos ainda, mas se bem percebi, é uma preocupação em termos de o próprio funcionamento do mercado e não uma preocupação em redução da receita fiscal. Pelo menos foi o que vocês transmitiram aqui, se eu bem percebi. E, portanto, sendo assim, deixem-me dizer-lhes que é uma vantagem na explicação, porque tudo que seja redução de receita fiscal nesta altura do campeonato é um pouco difícil, complexo, como sabem, nem vou sequer falar sobre o Orçamento de Estado, não é isso que estamos aqui a fazer. E, portanto, nós vamos tomar boa nota do que transmitiram, vamos avaliar no âmbito do Grupo Parlamentar do PSD e também no âmbito da Comissão de Finanças o que é possível ou não alterar neste, ou se é ou não possível neste quadro fazer alguma alteração nos termos em que pretendem. Vamos ver. E já transmitiram também que já apresentaram ao Governo e, portanto, o Governo...
Eu só adiantava que há mesmo um aumento marginal, não é? Porque é todo o imposto que não é pago lá fora. A diferença entre o imposto, a taxa de lá, imagino 30% para 15%, é dinheiro que entra para cá para o bruto e é tributado cá. Quer no NAV quando fica, quer no imposto sobre rendimento, quer nos participantes.
Portanto, a estimativa que faz é que é um crescimento dos impostos?
Ah, não espero um crescimento absurdo, não é? Mas é a diferença. Talvez se eu tiver uma obrigação, paga 3%, se com isso eu levo 25% de tributação e depois consigo reduzir a 10%, por exemplo, as obrigações normalmente é 10%, há 15% desses 3% que é dinheiro que vem para cá e que é tributado depois aqui à taxa de 28%. Portanto.
Obrigado. Senhora Deputada Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente. Só umas breves palavras para cumprimentar a Associação Portuguesa de Fundos e dizer que pedir desculpas pelo meu atraso, mas de facto foi-me impossível estar aqui mais cedo. Em todo caso, eu acho que percebi o essencial da explicação, até porque a apresentação que prepararam eu penso que é bastante sucinta, mas ao mesmo tempo bastante completa na informação que traz. Certamente que compreendem que ela agora tem que ter uma análise também da nossa parte e também de perceber quais são as estimativas de receitas do ponto de vista do Governo que estão previstas, para perceber a garantia que nos dão de que isto não afeta a receita é obviamente muito importante, tendo em conta que estamos a falar de um orçamento em que não há ou há uma margem muito reduzida para alterações e certamente não há margens para alterações que diminuam a receita sem que corresponda a uma compensação em algum sítio e, portanto, é essa a análise que vamos agora fazer. Obrigada.
Não sei se querem fazer alguma intervenção final.
Se vos permitirem ainda, portanto, este era de facto o tema absolutamente crítico, porque os prazos estão a correr para a aprovação do final do orçamento. Isto é uma componente do orçamento. Isto ou é corrigida até ao dia 15, ou então perdemos esta janela, não é? Perdemos esta janela. E vamos entrar. Trata-se de uma autorização legislativa ainda, não é? Portanto, irá dar lugar a uma lei que terá que ser feita, cujos efeitos se irão produzir depois em 2015, mas de qualquer maneira perdemos esta janela. E, portanto, este era, portanto, o aspecto essencial que nos via aqui assim. De qualquer das maneiras, nós não queríamos deixar de estar aqui sem fazer duas referências. Uma que tem a ver com as alterações que foram feitas nas isenções dos IMIs, tanto nos fundos imobiliários como nos fundos de pensões. Portanto, obviamente que isto é um tema caro, é um tema que é politicamente interessante, portanto, acabar com as isenções dos fundos de investimento é sempre algo que fica bem. No que diz respeito aos fundos de investimento imobiliário, passa-se uma situação muito idêntica àquilo que nós descrevemos aqui para os fundos imobiliários, ou seja, o modelo fiscal é o mesmo, portanto, os fundos imobiliários pagam impostos dentro do fundo, excetuando as isenções de que beneficiavam, e, portanto, quer o fundo imobiliário tenha rendimento positivo ou tenha rendimento negativo, paga sempre imposto. Isto, do ponto de vista fiscal, portanto, é algo que não faz grande sentido. Portanto, o tema do IMI, em nosso entender, deveria ser visto após esta reforma, e não antes, na medida em que aí estaríamos a pagar imposto sobre o resultado efetivo do fundo e não agora estar a agravar a fiscalidade do fundo, quando o fundo não tem sequer não vive as suas melhores épocas e não tem muitas vezes resultados positivos, de maneira que nós lamentamos profundamente que tenha sido tomado o caminho mais fácil de ir buscar rendimento onde aparentemente há e onde o que acabamos por fazer é tornar mais irracional o modelo económico dos fundos de investimento imobiliário. No que diz respeito aos fundos de pensões, que também são abrangidos pela mesma medida, também não queremos deixar de lamentar que é mais uma condição que vem agravar os instrumentos de poupança para pensões futuras, o que é algo que, no nosso entender, é em contra natura com as nossas preocupações de médio prazo, no sentido de que vamos ter que encontrar forma de colmatar as deficiências que o Estado Social tem no que respeita à cobertura da cobertura da velhice em Portugal. Portanto, não queremos deixar de fazer estas duas referências e, por último e ainda, lamentar que se mantenha no orçamento deste ano a contribuição extraordinária de solidariedade, que, embora estando no capítulo da contenção da despesa, uma vez que abrange as pensões privadas, acaba por ser um imposto sobre algo que é assimilável a um imposto sobre a propriedade, porque as pensões privadas foram resultados de poupança, para o qual o Estado não contribuiu, mas de que, através deste instrumento da contribuição à extraordinária de solidariedade, acaba por se apropriar. E de maneira que nós lamentamos profundamente que no novo orçamento se mantenha esta contribuição, que é um desincentivo, como eu acho que pode ser facilmente entendido, um desincentivo absoluto à criação de fundos de pensões, na medida em que, porque razão eu vou estar a colocar a minha poupança num fundo de pensões, se depois o Estado se vai apropriar, não do rendimento, mas de uma parte significativa, ou algumas vezes substancial, do capital. E de maneira que nós não queríamos deixar, portanto, também de deixar aqui, portanto, esta nossa referência.
Muito bem. Mais uma vez agradecer a presença da PFIP, reiterar que irá ser elaborado um relatório desta audição e, obviamente, que os grupos parlamentares em sede de discussão na especialidade do Orçamento de Estado para 2014 entrarão em linha de conta com todas as vossas sugestões no sentido de ver se é possível ou não de ir de encontro aos vossos desejos. Obrigado.